Arrancou esta quinta-feira aqui em Addis Abeba a 32ª sessão do Conselho Executivo dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Africana, que durante 2 dias vai preparar os temas que serão abordados na Cimeira de Chefes de Estado da Organização, marcada para 28 e 29 de janeiro. O combate à corrupção, a problemática da imigração e a reforma da União Africana são alguns dos temas que vão estar em cima da mesa. Em entrevista à RFI, o ministro angolano das Exteriores, Manuel Augusto, tu dizes que Angola não tem pretensões em liderar esta luta, contudo, reconhece que o trabalho até aqui feito pelo presidente João Lourenço poderá ajudar os Estados-membros africanos a acreditar que esta luta é possível.
Acho que Angola, com humildade, poderá ajudar os outros países africanos a acreditarem que é possível fazer esse combate. É complexo, é combater algo que está enraizado, que toca pessoas, que toca grupos de interesses, mas que também todos nós sabemos o seu efeito de corrosão no tecido econômico e social dos nossos países. E Angola quer, não tem nenhuma pretensão de liderança desse combate, mas Angola quer dar a sua contribuição fazendo essa luta no seu próprio território. Por isso, o presidente João Lourenço está muito focado, porque acredita que se nós conseguimos, no mínimo, estremecer os alicerces da corrupção, libertaremos energias, recursos e vontades para poder embarcar na recuperação econômica do nosso país.
Quando me fala nisso, fala também na responsabilização das pessoas que estão ligadas à corrupção. Fundo Soberano, que fala-se em má gestão, o filho do ex-presidente José Filomeno dos Santos foi afastado do Fundo Soberano. Há quem diga na sociedade angolana que não é suficiente afastar, é preciso responsabilizar. São exemplos desses que Angola poderia dar?
Nós queremos e desejamos sempre mais. As várias classes da nossa sociedade, sobretudo a classe média, por um lado, que tem por característica própria estar mais próximo na análise desses fenómenos, exige que seja feita justiça. Mas acho que tudo tem o seu tempo. O facto de já se tomarem medidas específicas, algumas pontuais, para desde já estancar, sobretudo aquilo que pode configurar a má gestão. E aqui preciso também esclarecer isso. O que está a passar em Angola agora, algumas das mudanças foram feitas em algumas das nossas empresas ou entidades, como o Fundo Soberano, não têm como base substituir os filhos do presidente, familiares do presidente. Tem como base garantir que essas entidades sejam bem geridas. Foi constatada por critérios objetivos e científicos, até se quisermos, no caso do Fundo Soberano, por uma auditoria feita por uma das mais conceituadas empresas do setor, a Ernst Young, foi constatado que havia má gestão. Essa má gestão podia ter sido feita por alguém, outro, que não fosse filho do presidente, mas por acaso ou não, era o filho do presidente. E era preciso estancar a má gestão. Se era preciso substituir, tinha que ser substituído a pessoa que, por acaso, era o filho do presidente.
Foi substituído e agora poderá haver responsabilização?
Não, por isso é que eu disse, nós temos. O próprio presidente João Lourenço disse que no parecer da Ernst Young há medidas que foram propostas. A primeira era esta. O que se vai passar agora, há medidas políticas, há medidas criminais, todo esse conjunto de coisas, as pessoas têm que entender que levam tempo a fazê-lo. Há um processo que é fraturante, porque isso vai ter sempre consequências. Está-se a mexer com um sistema que estava implantado e que vemos que não estava a beneficiar o país, tal como. Nós fizemos coisas boas em Angola, mas constatamos hoje que podíamos ter feito muito mais, com uma melhor gestão. E, portanto, este é o objetivo. Não há objetivos de vingança, não há objetivos. A manifestação popular de que querem ver não só o afastamento das pessoas, mas a responsabilização, naturalmente, que os órgãos competentes estão a trabalhar sobre a matéria. E não há dúvidas que o presidente João Lourenço já mostrou que aí onde a justiça tiver que entrar, vai entrar, independentemente de quem seja.
Outra das questões que vai abordar esta cimeira é a reforma da União Africana, defendida pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame. Nesta reforma, há algumas questões que, nomeadamente, a SADC não concorda. Angola é membro da SADC. Quais é que são estas questões?
Está-se a falar muito desta posição da SADC. Algumas dessas questões postas pela SADC são públicas. Nós, Angola, enquanto país também da SADC, consideramos que o mais importante é que estamos todos de acordo sob o princípio, isto é, a necessidade que a União Africana tem de criar fontes próprias de financiamento. Estamos todos de acordo. Se vai ser 0,2 ou 0,3 ou 0,1, são detalhes técnicos que têm que ser estudados e, em alguns casos, caso a caso. Não poderemos ter uma imposição quando sabemos que há estágios diferentes de desenvolvimento, há países que não têm praticamente recursos nenhums. Portanto, aqui o princípio da solidariedade africana também vai jogar o seu papel. Mas a SADC não pretende, pelo menos em nosso entendimento, ser uma força de bloqueio.
Mas há a questão da troca, por exemplo?
São detalhes que devemos ver. A nossa organização sempre trabalhou na base da representatividade. E é evidente que nós reconhecemos, nós agora somos os primeiros a reconhecer, que não devemos ter um processo onde temos que nos reunir sempre os 54 chefes de Estado, os 54 países, para tomar uma decisão. Se a SADC defende que deve ser na base da representatividade, então vamos fazer. Não serão 54, mas serão 10. Mas é preciso criar mecanismos expeditos para resolver os problemas. Portanto, Angola, neste caso, não estará nunca numa lógica de bloqueio. Nós queremos, e vamos continuar as discussões, queremos dar a nossa contribuição, mesmo no seio da nossa região, no sentido de que devemos ter as nossas opiniões. Há reservas, e é normal que numa organização de 55 países que as posições não sejam todas convergentes. Mas eu acredito que a reforma vai continuar, vai passar, com as adaptações e os refinamentos que é preciso fazer.
Há a questão da imigração que também vai ser debatida, a questão da Líbia. Desde a Cimeira de Abidjan, o que é que já foi feito?
O que se passa na Líbia é inaceitável, é inconcebível e tem que ser combatido e tem que ser responsabilizado os seus autores. A imigração, sabemos que não se vai resolver com questões administrativas, com arames farpados ou com muros, mas sim com medidas económicas em cada um dos nossos países que desencorajem ou que deem suficiente confiança, principalmente à juventude africana, de que não é preciso emigrar para se poder viver minimamente bem. Portanto, são medidas económicas, fundamentalmente, que precisamos. E para isso precisamos da parceria. Precisamos que os países que hoje se sentem afetados por essa imigração, sobretudo a ilegal, africana, primeira mão os países da Europa, reconheçam que têm, aliás, já reconheceram em Malta há cerca de 2 ou 3 anos, que é preciso fazer esforço, mas é preciso passar das palavras às ações. É preciso ir investir no Mali, é preciso fazer fábricas no Mali. Se calhar deixar de fazer a fábrica em Toulouse e fazer no Mali. Deixar de fazer a fábrica em Aveiro e ir fazer na Guiné-Bissau. É uma forma, de facto, atacarmos esse problema.
As palavras do ministro angolano das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto.